A segunda parte desta reunião da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, com a audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, IP, Dr. Otávio Oliveira, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre as demoras nas decisões dos pedidos de subsídio de educação especial e indeferimento dos mesmos. Temos presente connosco o Dr. Otávio Oliveira, acompanhado do Dr. Paulo Nunes, que é o Diretor das Prestações e Contribuições do Instituto de Segurança Social. Sendo esta reunião a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, portanto a primeira intervenção será precisamente do PCP, enfim, eu passo só para termos aqui uma noção da grelha. A grelha tem um tempo de referência de 85 minutos, 1 hora e 25. A primeira intervenção é do requerente, Grupo Parlamentar do PCP, dispõe de 5 minutos para apresentar o requerimento. Segue-se uma intervenção inicial do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICE, no tempo de 10 minutos, e depois os grupos parlamentares disporão de 5 minutos cada um para as suas respectivas intervenções. No final, haverá uma resposta conjunta por parte do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do ICE, um tempo de referência de 35 minutos, ou seja, o equivalente ao mesmo tempo concedido aos grupos parlamentares. Sem mais demoras, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, para a apresentação do requerimento de 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Dr. Otávio de Oliveira e o Dr. Paulo Nunes, agradecendo a vossa contribuição para esta nossa reflexão, procurando aqui em conjunto dilucidar aqui o conjunto de problemas que estão colocados relativamente, por um lado, às demoras muito significativas, quer no registro, quer na decisão, quer no pagamento do subsídio de educação especial, quer também no que diz respeito ao número muito elevado de indeferimentos. Isto tendo em conta a importância extraordinária que esta prestação assume, assume nas condições atuais, sem embargo da necessidade de evoluirmos no sentido de garantir a prestação direta destes apoios pelo Estado, designadamente através da escola pública, de uma escola mais inclusiva, dotada de meios humanos e técnicos adequados a este desidrato. Como é sabido, chegaram ao PCP inúmeros relatos relativos aos atrasos no registro. Foram apontados que chegam até 203 dias de atraso, mas também na decisão. E aqui a decisão é um pouco mais atrasada, já em média chegam até 259 dias. Parece-nos que estes atrasos são claramente injustificados e inaceitáveis, tendo em conta que se trata de necessidades imperiosas para as quais as famílias devem ter resposta célere e eficaz. É reportado também que, pelo menos desde 2021, há um conjunto muito significativo, muito elevado, de denegações, de indeferimentos deste apoio. Uma das associações aqui ouvidas refere pelo menos 9 mil indeferimentos no ano letivo passado, dados provisórios de julho, mas com o agravante de dos indeferimentos não serem devidamente fundamentados. Foi até aqui referido pelas várias entidades que já ouvimos que as equipas multidisciplinares, cuja missão, pelos vistos, é a de sindicar a avaliação médica e dos terapeutas da necessidade deste apoio, essa avaliação, dizia, resume-se a 3, 4, 5 minutos de entrevista e nem sequer é suportada em meios de diagnóstico, e que a decisão se resume também, as mais das vezes, a um parágrafo em flagrante contraste com relatórios muito mais extensos, de 10 ou mais páginas e devidamente fundamentados. Ora, isto gera uma perplexidade inevitável. Desde logo, em relação, primeiro, o que é que se está a passar em termos da dificuldade no processamento dos pedidos, mas, essencialmente, o que é que se está a passar para que os serviços da Segurança Social estejam a denegar um conjunto muito, muito, muito expressivo. 9 mil pedidos não é nada despiciando, e ainda por cima com esta a ser verdade, e não temos razões para duvidar, com esta manifesta falta de fundamentação e de suporte documental da decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e pela sua capacidade de síntese. Passo agora a palavra ao Presidente do Instituto Diretivo do ISSO, Dr. Otávio Oliveira, para, durante 10 minutos, proceder à sua intervenção inicial. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Pedro Roque, senhoras e senhores deputados. É naturalmente com responsabilidade que estou aqui, no sentido de procurar, carrear um conjunto de informações e de apreciações que possam naturalmente fazer um melhor enquadramento sobre o subsídio de educação especial. Começamos por observar atentamente o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português e, digamos, nele mesmo é evidenciado que esta realidade não é de agora, é uma realidade que tem vários anos e que estamos normalmente convocados para apreciar no seu, digamos, contexto global. Efetivamente, é do meu conhecimento que já em 2003 e 2004 eram dirigidos à Senhora Provedoria de Justiça, à Provedoria de Justiça, um conjunto de reclamações relativamente à forma como, digamos, estes apoios, de alguma forma, eram geridos. E, portanto, isto, de alguma forma, chamar aqui esta temporalidade é, de alguma forma, também adensar a responsabilidade sobre a apreciação desta matéria. Efetivamente, esta é uma prestação de relevante importância, na medida em que pretende assegurar a compensação dos encargos resultantes de serem aplicadas formas específicas de apoios a crianças e jovens com deficiência, com uma idade não superior a 24 anos, que, do resultado, digamos, da apreciação médica, haja uma comprovação de uma redução permanente da capacidade física, motora, orgânica, sensorial ou intelectual e que, de alguma forma, estão enquadrados num ensino de apoio especializado. Realçava aqui, digamos, o caráter permanente, digamos, desta deficiência que está a ser apreciada e validada e, por outro lado, também a necessidade do apoio individual por um técnico especializado. E, de facto, considero que se trata de uma prestação importante, atendendo à necessidade, digamos, de prover soluções educativas especiais, naturalmente que seja desenvolvido um processo de aprendizagem individualizado e atento às circunstâncias próprias de cada pessoa. Aquilo que se pretende é, naturalmente, uma educação inclusiva e que este subsídio contribua exatamente para isso e que, de alguma forma, crianças e jovens que têm, digamos, a limitação da deficiência possam, através da atribuição deste mesmo subsídio, ter acesso a oportunidades que lhe permitam mais tarde assegurar uma participação e uma inclusão na sociedade. Obviamente que devo reconhecer que o acesso ao direito do subsídio de educação especial envolve um conjunto de procedimentos administrativos que eu não diria de manifesta complexidade, mas de manifesta morosidade. Começa, naturalmente, pela declaração médica em que é comprovada a natureza da deficiência, com a conveniente e inequívoca fundamentação da redução permanente dessa mesma capacidade e, por outro lado, também, digamos, associando desde logo esta mesma deficiência à dificuldade em obtenção, digamos, no sucesso educativo e no próprio processo de aprendizagem. Quando, digamos, o apoio é suscitado, o primeiro passo é um passo de confirmação relativamente ao Sistema Nacional de Intervenção Precoce ou relativamente ao sistema educativo, da existência de soluções que naturalmente assegurem a prescrição que foi feita e se essas condições, digamos, estiverem asseguradas e puderem ser exercidas, de alguma forma, digamos, não há necessidade de prosseguir com o processo, visto que estão assegurados esses meios. E, portanto, depois deste primeiro passo, e em algumas circunstâncias em que as instituições da Segurança Social entendem, digamos, fazer uma avaliação e uma validação relativamente ao processo, e aqui gostava de referir que a prescrição médica inicial que, digamos, determina o enquadramento é uma prescrição fundamentalmente de natureza médica em relação, digamos, às capacidades ou não capacidades existentes, enquanto que, portanto, a equipa multidisciplinar de avaliação médico-pedagógica, que é constituída por um médico do Serviço de Verificação de Incapacidade, por uma técnica de serviço social, normalmente da área da infância e da juventude, e de um professor do Ministério da Educação, esta equipa multidisciplinar de avaliação médico-pedagógica vai avaliar mais do que, digamos, a questão da limitação e da deficiência, também, digamos, de alguma forma, o binómio entre o contributo que essa limitação tem para o alcançar o sucesso educativo. Portanto, não estamos a falar exatamente da mesma dimensão e os resultados, por vezes, evidenciam esta, digamos, diferença entre a primeira avaliação e prescrição e aquela que depois resulta, portanto, desta apreciação em sede de equipa multidisciplinar de avaliação médico-pedagógica. Gostaria de dizer que da avaliação que é feita por esta equipa multidisciplinar resulta sempre um parecer técnico. E quando, digamos, de alguma forma, o resultado desta equipa multidisciplinar não seja um resultado, digamos, de confirmação da primeira prescrição e que, de alguma forma, limite, digamos, o deferimento da prestação, em caso de reclamações, aquilo que os serviços do ICE, digamos, recomendam é que esteja presente numa apreciação ou numa reapreciação do assunto a própria criança ou jovem. Dizendo também que, relativamente ao trabalho destas equipas multidisciplinares, em determinadas situações a análise é meramente processual, muitas das vezes a análise, digamos, é presencial em relação, digamos, à pessoa em questão. Mas falando da morosidade e da complexidade deste assunto, dizer-vos ainda que estamos a falar de uma prestação, mas que é uma comparticipação, neste caso, relativamente ao pagamento que é suportado pelas famílias, e esta comparticipação é, digamos, o diferencial entre o custo real, digamos, do apoio especializado e uma avaliação que é feita em relação ao rendimento das famílias, designadamente em relação aos encargos fixos que as mesmas suportam e, portanto, isto também se reveste de alguma morosidade. Também referir que, apesar e mesmo em situações de deferimento, estes processos obrigam à apresentação dos recibos comprovativos da despesa realizada com o apoio especializado, sendo esses recibos, muitas vezes, de natureza mensal. E, portanto, se estivermos a falar em deferimentos e pagamentos na ordem das 20 mil pessoas enquadradas, crianças e jovens, significa que durante este processamento vão passar cerca de 200 mil recibos por todo este processo. Dizer que este processo tem estado, de alguma forma, desatualizado na sua forma, tecnologia e processamento, Foram dados alguns passos no sentido de melhorar, com a adoção de formulários, com a digitalização de documentos. No entanto, sublinho que uma coisa é digitalizar documentos, outra coisa é adotar um processo de digitalização que tem a ver com novos procedimentos e novos processos. Foram dados passos também, já no passado, em relação a simplificar as relações com a DGEST e com a intervenção precoce na infância, mas reconheço, e o ICE reconhece, que os tempos médios de decisão e processamento desta prestação estão muito para além daquilo que seria desejável estarem. E, portanto, naturalmente, o compromisso será tentar que esses tempos médios possam naturalmente ser, digamos, encurtados. Dizer-vos, finalmente, que sobre esta matéria o próprio ICE tem neste momento, no âmbito de um processo que está a realizar de transição digital da Segurança Social, com o envolvimento do Instituto de Informática, o desenvolvimento de, digamos, uma aplicação que enquadre a educação especial, designadamente com a desmaterialização, por exemplo, do requerimento, podendo ele ser apresentado online e também com a faculdade e a possibilidade de os recibos serem carregados para o próprio portal da Segurança Social e, por esta via, procurar-se, digamos, agilizar procedimentos para encurtar os tempos médios de decisão e de processamento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Cumpriu os 10 minutos, mais de 7 segundos. Eu peço desculpa que aquele cronómetro não está nas melhores condições, pelo menos ao lado dos minutos temos de fazer aqui algum exercício de imaginação, se não estivermos muito atentos. Passamos então agora à fase das intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresento-lhe os meus cumprimentos extensivos a todos os senhores e senhoras deputados e, naturalmente, ao Sr. Dr. Otávio Oliveira e ao Dr. Paulo Nunes, que estão aqui a ser ouvidos, e aos restantes membros aqui presentes, naturalmente. Na sequência do requerimento do PCP, para ouvir Vossa Excelência, Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Segurança Social, Dr. Otávio Oliveira, o PSD acompanha desde sempre todas as preocupações tendentes ao presente esclarecimento, razão pela qual viabilizámos, desde a primeira hora, o presente requerimento, avançado pelo PCP. Aliás, este é um assunto, as demoras nas decisões dos pedidos de subsídio de educação especial, o indeferimento e a sua complexidade também, que nos é bastante caro. E se o fizemos nos últimos 8 anos, enquanto oposição, naturalmente também o fazemos agora, apesar de sermos o partido de suporte deste governo, como todos sabem. Neste aspecto particular, estamos certos que o Partido Socialista terá uma palavra a dizer, irá também colaborar relativamente a isto, face à sua experiência adquirida, sobretudo nos 8 anos anteriores de governação. Nesse aspecto, estamos seguros de que o Governo cumprirá os seus superiores desígnios, que apesar dos parcos meses que leva de legislatura, estamos certos que irá trabalhar para cumprir aquilo a que se comprometeu perante os portugueses, não só nas outras áreas, mas sobretudo nestas que aqui discutimos hoje. O programa do Governo assenta, como sabemos, em 6 pilares estratégicos, que orientam a sua atuação nas diversas áreas de governação, e não por acaso este é precisamente o primeiro pilar. Um país mais justo e solidário, que combate as desigualdades sociais e territoriais, que protege os mais vulneráveis, que garante a qualidade dos serviços públicos e que promove a coesão social e a participação cívica. Assim, quanto às pessoas com deficiência ou de doença crónica ou degenerativa, bem sabemos que é uma área de especial complexidade. E Vossas Excelências, senhores deputados do PS, conforme eu há pouco bem disse, bem sabem que é assim. Já que o problema não é atual, aliás, o Dr. Otávio Oliveira veio aqui fazer referências a participações à provedoria de 2003 e 2004. Portanto, o problema é até bem mais antigo, infelizmente. Porquanto, a sua execução cruza-se com outros ministérios, conforme também aqui já vimos, nomeadamente os Ministérios da Educação, Ministério da Saúde e também aquele que tem a ver com o Ministério do Trabalho, Segurança Social e Inclusão. No entanto, no caso particular destes apoios, no programa do Governo, este comprometeu-se sobretudo, e vou apenas ler as linhas bases, adotar a lei de bases para deficiência e inclusão, fomentar a educação inclusiva desde a idade precoce, nomeadamente através do reforço de meios, estou certo, para as equipas locais de intervenção, criar plano nacional de apoio a todos os jovens com deficiência, criar contratos de programa emprego e formação para pessoas com deficiência, portanto, adotar programas estratégicos de inclusão, utilizar tecnologias digitais na assistência, acompanhamento e cuidado de doentes e apoiar a criação de redes de transporte específicos e dedicados. Daqui se infere que o Governo tem preocupações que não só nesta questão particular, mas em todas as questões particulares que diz respeito às pessoas com deficiência. Estamos certos que o Governo levará a bom porto estas ambições. No entanto, aproveito a sua presença, Dr. Otávio Oliveira, e deixo-lhe duas ou três questões mais concretas. Uma delas diz respeito àquilo. Nós há pouco, ouvindo a Associação de Pessoas com Deficiência aqui presente, fez um conjunto de referências a bastantes dificuldades que são encontradas e que são sentidas por quem tenta aceder a este tipo de subsídios. Algumas delas, na sua intervenção anterior, já aqui fez uma referência especial, mas há uma em particular que tem a ver com o critério de fixação que vem na portaria 1315 de 2009. Este critério de fixação das despesas na comparticipação familiar, que é o chamado critério D, está absolutamente desatualizado. E uma das questões que lhe coloco é qual é a posição da Segurança Social, neste momento, e se tem conhecimento, que haja algum tipo de alteração relativamente a esta comparticipação em si. Quais os dados de execução desta prestação? Porque aqui foi dito também, sobretudo pela Associação que aqui esteve, foram-nos apresentados números preocupantes, que 85% dos requerimentos vão para a análise das equipas multidisciplinares. E era necessário, já aqui deu algum tipo de explicações, mas gostaríamos de que as complementasse. E, por fim, já mesmo para terminar, o que é que a Segurança Social tem preparado ou está a desenvolver para melhorar a gestão da prestação dos tempos de resposta, entre outros? Bem sei que já respondeu aqui a muitas destas questões, ou desta questão, na parte final da sua intervenção. De qualquer forma, deixo-lhe a questão novamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tempo agora para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Lia Ferreira, que eu passo a palavra.
Muito obrigada. Começo por agradecer a presença do Sr. Presidente aqui, que sem dúvida fará a diferença para aquilo que é o desígnio deste tema, deste grupo em concreto. Como já aqui foi referido, inclusive pelo Sr. Presidente, este é um tema bastante complexo. Os problemas são, desde há muitos anos esta parte, agravaram significativamente em 2013 com o protocolo que foi assinado entre o ICE e a DGEST e este problema foi possível ultrapassar com a publicação da legislação do decreto regulamentar número 3 de 2016 e a portaria, desde então que foi possível reduzir o número de interferimentos, duplicou o número de requerimentos desde 2016 à data atual, duplicou. O número de deferimentos aumentou em 39%, pelo menos estes são os dados que estão no portal do ICE e acreditamos que estejam corretos, o que realmente já nos permite perceber que aquelas mais de 400 queixas que entraram entre outubro de 2013, após a assinatura desses protocolos, e fevereiro de 2014, nos corroboram que aquele não era o caminho e certamente que o Partido Socialista conseguiu, e bem, aqui fazer uma intervenção que reverteu e reposicionou o caminho, ainda que haja muitas oportunidades de melhoria, e é para isso que aqui estamos, certamente. Esta prestação foi constituída numa lógica de funcionamento contra reembolso, e obviamente que isto traz encargos administrativos, como o Sr. Presidente acabou de tão bem identificar. Esta questão da dificuldade entre entender o que é uma incapacidade e uma deficiência, e sendo este um subsídio especial só para a deficiência, acarreta efetivamente muitas dificuldades, que também aqui foram relatadas pelos diferentes intervenientes ao longo destas audições, E, portanto, há aqui necessidades de conseguirmos fazer um melhoramento nesta análise e, inclusive, de perceber o que é que, à luz do modelo psicossocial atual, nós consideramos o que é inclusão. E porque é que, até que ponto é que nós queremos realmente integrar a criança conforme aquilo que nos está, que é o nosso compromisso constitucional, e aquilo que é o efetivo e exclusivo sucesso escolar, porque a capacitação da criança não é apenas uma questão de resultados obtidos, é uma questão essencialmente de sua capacitação. E neste sentido, e sabemos nós que temos esta obrigatoriedade, este compromisso de tentar minimizar as circunstâncias de desigualdade a estas crianças face às restantes e de as capacitar de uma forma mais robusta e holística possível, proporcionando-lhes um desenvolvimento mais adequado, e temos aqui que realmente repensar como é que esse desenvolvimento adequado é possível. Temos algumas questões que gostaríamos de colocar ao Sr. Presidente, nomeadamente, como é que o ICE se está a organizar para conseguir aumentar aqui a celeridade dos processos, celeridade e resultados mais eficientes, se efetivamente está em curso alguma medida que vise retirar, nomeadamente, esta condição de recursos ao acesso à terapia, precisamente para conseguirmos aquilo que é um pilar do Governo, que é um país mais justo e igualitário, e portanto, e aqui esta condição de recursos é bastante condicionadora daquilo que temos visto, comprovadamente, que é condicionadora deste objetivo, e portanto, aquilo que o Partido Socialista preconizava era precisamente implementar a terceira fase da PSI para tentar, de alguma forma, corrigir esta trajetória e melhorar face àquilo que já tinha sido possível melhorar em 2016, mas que ainda não é suficiente, e, portanto, como é que o Sr. Presidente vê esta possibilidade de desenhar a terceira fase da PSI, de implementar? O que pensa relativamente a este procedimento de simplificação, nomeadamente, talvez concentrar, que é uma das propostas que tem surgido muito, concentrar este subsídio numa única tutela, porque neste momento ela está repartida e já nos tem sido aqui referido a necessidade de a concentrar ou na educação ou na saúde, e o que é que o ICE pensa sobre esta questão, e por fim, qual a posição do ICE em razão da importância deste subsídio face às suas necessidades reais e face à atualização essencial sobre o conceito de inclusão e sobre o conceito de intervenção precoce nestas crianças e jovens. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumpriu rigorosamente os 5 minutos. Palavra agora para o Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Felicidade Vital. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, o Dr. Otávio Félix Oliveira. Cumprimentar também o Dr. Paulo Nunes e agradecer a disponibilidade de estarem aqui hoje connosco e, naturalmente, cumprimentar os meus colegas deputados. O subsídio de educação especial é uma prestação que é paga mensalmente e que se destina a assegurar a compensação de encargos resultantes de apoio a crianças e jovens com deficiência, designadamente a frequência de estabelecimentos adequados para estas crianças e jovens com idade inferior a 24 anos. Sr. Presidente, note-se que estamos aqui a falar de pessoas com rendimentos mensais inferiores a 491 euros. É disto que estamos aqui hoje a falar. O processo de atraso nesta atribuição do subsídio situa-se na ordem dos 4 a 5 meses. Ora, este tema, como também já foi aqui dito hoje, não é um tema recente. Existindo, inclusive, uma petição pública intitulada Indeferimentos Indiscriminados de Apoios Sociais de Subsídios de Educação Especial e Bonificação por Deficiência a circular desde 15 de junho de 2022. Ora, esta petição diz, e passo a citar, a Segurança Social não fundamenta minimamente estas decisões de indeferimento, não invoca qualquer dado objetivo, factos concretos, nem faz a análise cuidada e criteriosa da situação clínica dos menores. Fim de citação. No relatório, no relatório destas avaliações, em muitas vezes apenas só vem elencado que, e passo a citar, o menor não foi considerado portador de deficiência pela equipa multidisciplinar de avaliação médico-pedagógica, sem fundamentar esta decisão. Ora, estas equipes multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica, na grande parte dos indeferimentos, apenas efetuam avaliações processuais, como também já referiu que são feitas, sem avaliarem os menores presencialmente. E nas avaliações presenciais, temos relatos de pais que nos dizem que limitam-se a fazê-la durante 3 ou 4 minutos, o que, e sendo eu da área da saúde, é manifestamente insuficiente para avaliar uma patologia destas, principalmente estas patologias que não têm, por vezes, diagnósticos fáceis de fazer. Mais grave é que em Portugal se está a exercer uma medicina de forma contraditória e temos médicos a desautorizar outros médicos. Isto porque todos os documentos, juntos pelos técnicos e médicos pediatras, provam que os menores são portadores de redução permanente e necessitam imperiosamente de acompanhamento por técnicos especializados e médicos. Ora, então, os médicos estão a prestar um mau serviço à nação e a deixar os pais revoltados e sem qualquer alternativa, pois estes pais, como também já vimos, vivem no limiar da pobreza. Mas estivemos aqui anteriormente à APTER, que nos informou que 85% dos processos suscitam dúvidas e que, portanto, são sujeitos à avaliação destas equipas multidisciplinares e que destes 85% são deferidos 20%. Ora, são apenas deferidos 20%. Ora, acresce também que o apoio individualizado e terapêutico é o meio de impedir o agravamento da deficiência nestas crianças. Portanto, estamos a comprometer o futuro destas crianças e atenuar os seus efeitos, permitindo a plena integração das crianças e prevenindo gastos futuros com estas crianças, porque se estas crianças não tiverem o apoio, neste momento, mais tarde, possivelmente, irão precisar de outros apoios que, mais uma vez, cairão sobre a Segurança Social. E o Estado. Ora, mais também foi dito aqui há pouco que passados 90 dias, que é o prazo para a avaliação destes processos, apenas 12% dos processos estão avaliados. Ora, então, a nossa questão é apenas uma e é o seguinte. Considerando que, na Constituição da República Portuguesa, que diz claramente que o Estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às famílias, e que, com a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, em julho de 2009, a República Portuguesa comprometeu-se a proteger e garantir condições de vida digna às pessoas com deficiência ou incapacidade. Gostaríamos que nos dissesse, que estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, gostaria que nos dissesse muito claramente que motivos estão na base destes atrasos no subsídio de educação especial, verificando-se o não cumprimento da lei, pois é grave que os portugueses fiquem impedidos de usufruir de um apoio que está consagrado na mesma, principalmente estes portugueses que precisam do apoio do Estado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente nenhum representante da Iniciativa Liberal, o tempo agora é para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social e queria agradecer o que aqui nos trouxe e fazer-lhe algumas perguntas, naturalmente, para isso que aqui estamos. O subsídio de educação especial já foi aqui explicitada a sua importância, o direito das crianças a terapias adequadas, o direito das crianças a terem um desenvolvimento o mais completo possível, das crianças com deficiência, bem entendido, todas, mas neste caso falamos do apoio específico a crianças com deficiência, mas esse direito é posto em causa pelo modo como funciona o subsídio de educação especial atualmente. o subsídio de educação especial não garante o direito das crianças às terapias a que deveriam ter acesso. Têm sido denunciadas as demoras no processamento e na análise, no processamento e no pagamento do subsídio de educação especial. Foi aqui dito por representantes das entidades prestadoras que muitas vezes só é pago no ano civil seguinte e que pedidos demoram muitos meses, às vezes quase um ano, a serem processados, o que significa que quem não tem dinheiro, famílias que não têm dinheiro para adiantar esses valores, ficam, das duas uma, ou ficam as crianças sem acesso às terapias, ou as entidades prestadoras arriscam fazer esse apoio gratuitamente à espera de saber o resultado da avaliação. Em segundo lugar, já foi aqui dito e até já foi perguntado, nomeadamente pelo grupo parlamentar do PSD, o próprio valor de subsídio, a fórmula de cálculo, a condição de recursos, o modo como são contabilizadas as despesas da família, etc., não é só o problema de estar desatualizado, como disse o PSD, é o problema de haver um mecanismo de condição de recursos que, do nosso ponto de vista, não é justo e é excludente de famílias e, portanto, de crianças que deveriam ter esse apoio e, portanto, também perguntamos se, o que é que o Governo pretende fazer sobre isso, porque achamos que essa é uma das dimensões do subsídio que deveria ser alterada. Em terceiro lugar, existe uma grande disparidade entre os relatórios médicos que constam dos requerimentos iniciais e as avaliações que são feitas pelas equipas multidisciplinares. Foi dito pela entidade que ouvimos agora mesmo antes de ouvir o Sr. Presidente do ICE, a Associação Nacional de Apoio Terapêutico, foi dito que 85% dos requerimentos iniciais são convocados para serem analisados pelas equipas multidisciplinares e que desses só 20% é que são deferidos. O que significa que ou as equipas multidisciplinares consideram que os médicos que fazem os relatórios estão a fazer avaliações erradas ou estão envolvidos num mecanismo de fraude, e então a pergunta que eu faço é se, perante essa constatação, se a faz, e nomeadamente se o Sr. Presidente do ICE a faz, se foi feita queixa à Ordem dos Médicos sobre a fraude nos diagnósticos, ou se, não havendo fraude nos diagnósticos, e se for verdade esta taxa de deferimento, ou seja, só 20% é que são deferidos, quer dizer que há 80% que não são deferidos, apesar de terem tido um médico a dizer que a criança precisava daquela terapia. Alguma coisa aqui não bate certo. O que nos foi dito anteriormente é que as equipas multidisciplinares, que têm um médico, um técnico do ICE e um docente de educação especial ou um técnico superior do Ministério da Educação, que fazem avaliações absolutamente superficiais, negando o acesso de crianças que foram diagnosticadas como precisando de apoios, negando os apoios a essas crianças. Ou seja, das duas uma, ou há fraude ou avaliações erradas dos médicos que fazem os relatórios iniciais, ou há um critério excessivamente apertado nas equipas multidisciplinares, por algumas razões que gostávamos de perceber quais são e qual é a avaliação que o ICE faz. Porquê é que há esta disparidade? Quer dizer, e se há esta disparidade, o que é que pretendem fazer sobre ela? Porque uma disparidade destas não é normal. Alguma coisa tem que ser feita. Ou as equipas multidisciplinares estão a ser pressionadas para indeferir processos, ou os médicos estão a fazer uma avaliação errada, exagerada, que acompanham os requerimentos iniciais. E, finalmente, o que é que o Governo pensa do reforço da provisão pública destes apoios, nomeadamente na articulação com os CRIs e com o Sistema Público de Ensino, para que todas as crianças pudessem ter acesso às terapias necessárias sem terem de passar por estes sucessivos obstáculos burocráticos e por um sistema que assenta em prestadores privados?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A última intervenção, uma vez que também não está presente o LIVRE, é do Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Dispõe de 5 minutos. Faz favor.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu escutei com muita atenção e aliás, também aproveito o Sr. Dr. Otávio de Oliveira e gostaria de colocar-lhe algumas perguntas e pedir de esclarecimento. Ó, Sr. Doutor, nós estamos a falar só de complexidade dos processos e já agora em que é que essa complexidade poderia recuar, melhorando-se, ou também de falta de meios, isto é, que meios é que tem alocados a estes processos e que meios é, de que meios é que necessitaria para acelerar e combater a morosidade que, felizmente, reconhece que está a acontecer. Mas há uma pergunta que se impõe. Ó, Sr. Doutor, porquê que há tantos indeferimentos? Porquê? Quer dizer, há algum mistério aqui. Não tenho nenhuma teoria conspirativa acerca de sim ou não. Há instruções para que as equipas multidisciplinares deneguem os pedidos. E se, na sua opinião, o parecer da equipa técnica deveria ou não deveria ser mais fundamentado, mais esclarecedor, até para informação e esclarecimento dos requerentes. Eu creio que uma função fundamental do Estado, da administração, é ter uma relação transparente e clara com os administrados e afastar o mais possível a dúvida e até a suspeição. O Sr. Doutor referiu-se aqui a melhorias em curso no Instituto da Segurança Social e, nomeadamente, no que diz respeito a este departamento da deficiência, incluindo com o reforço da digitalização. Foi aqui relatado na audição anterior a exigência de um conjunto de documentos que, aparentemente, e falo como ignorante que sou, não faz sentido exigir. Cópias dos cartões de cidadão, cópia comprovativo do IBAN, etc., etc., porque, pelos vistos, esses elementos já constam do cadastro da família, passo a expressão, na Segurança Social. E a pergunta é, não são estas redundâncias que contribuem para tornar mais pesado ainda o processo? Em relação à questão, uma das questões essenciais que tem suscitado a nossa reflexão, aliás, transversal aos vários partidos, é o problema do valor da comparticipação, a sua fórmula de cálculo, etc. Ela não está só manifestamente desatualizada, ela é profundamente injusta. E, de facto, é um travão ao acesso a este apoio. O Sr. Doutor certamente tem estes dados. Qual é o valor, qual é a percentagem do valor da comparticipação face aos encargos reais das famílias com estes apoios? Nós fazemos uma pequena ideia, que há de ser muito pouco, mas o Sr. Doutor tem certamente dados objetivos que podem ajudar esta Comissão e o Parlamento a refletir sobre esta questão. Um outro tema muito importante tem a ver, enquanto não se resolve isto de outra maneira, tem a ver com o momento do ressarcimento das despesas das famílias. De facto, é claramente injusto e, sobretudo, se verificam os atrasos no pagamento, no processamento e no pagamento, é uma injustiça acrescida que o ressarcimento se faça a posteriori, tendo as famílias que adiantar o pagamento desses encargos. Há alguma alternativa, designadamente a possibilidade de o pagamento direto aos técnicos ou aos prestadores deste serviço? E, finalmente, terminaria com uma pergunta que não é de retórica, é de saber qual é a opinião do Sr. Doutor sobre a possibilidade de transferir toda a responsabilidade desta questão para, nomeadamente, a tutela da educação, reforçar a intervenção direta do Estado e as garantias diretas do Estado no âmbito da escola pública inclusiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como disse, não está presente nenhum representante do LIVRE. Obviamente que a referência anterior foi apenas para informação. A prioridade seria sempre
do PCP, o que faz com que aquele tempo de referência que eu tinha indicado inicialmente, os 35 minutos, fique reduzido para 25 minutos, ou seja, correspondente ao tempo que foi concedido aos grupos parlamentares, obviamente com uma tolerância, e portanto eu passaria a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Inácio Oliveira, Otávio Oliveira, peço desculpa, sendo que, se desejar, poderá, enfim, passar a palavra ao Dr. Paulo Nunes para algum esclarecimento mais preciso. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelas questões que colocaram, que vou tentar, digamos, de alguma forma responder ou enquadrar. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha colocou, desde logo a primeira com a questão das despesas desatualizadas, que depois outros senhores deputados também colocaram, eu direi o seguinte, digamos, a minha missão aqui como Presidente do ICE é fundamentalmente dar esclarecimentos e responder, digamos, à gestão das políticas públicas e, portanto, não, naturalmente, irei fazer considerações em matérias de decisões sobre políticas públicas. E, portanto, relativamente a esta matéria, eu diria apenas que, de facto, tendo elas sido fixadas no tempo e havendo, enfim, situações de atualização de natureza monetária em função da inflação, é natural que, para manter a validade das prestações, isso possa e deva acontecer. Relativamente aos dados de execução, eu gostaria aqui de vos referir o seguinte. Relativamente a esta matéria, dizer-vos que, em relação a requerimentos, no ano letivo 2018-2019 foram apresentados cerca de 24.700 requerimentos. Em 2019-2020, cerca de 26.000. Em 2020-2021, 29.400. Em 2021-2022, cerca de 33.000. O mesmo valor em 2022-2023 e no ano letivo 2023-2024, cerca de 31.800. E, portanto, isto para dar, digamos, uma ideia do impacto, por assim dizer, e da procura que é suscitada pela sociedade e pelas situações que aqui procuram, naturalmente, um apoio para, digamos, situações de ultrapassar ou de minorar as dificuldades. E, portanto, estes dados evidenciam, de alguma forma, em especial estes últimos 3 anos, situações acima de 30 mil requerimentos entrados no ICE sobre esta matéria. Relativamente aos últimos 3 anos, dizer-vos que a percentagem de deferimento em 2021-2022 foi de 74,3%, em 2022-2023 cerca de 74,6% e em 2023-2024 75,4%. Dizer-vos que, relativamente aos processos pagos sobre os processos deferidos, essas percentagens foram, nos últimos 3 anos, de 93%, 91% e, em função, naturalmente, do atraso que essas questões significam, ainda em relação ao ano letivo 2023-2024, estamos em 80%, e, portanto, é expectável que se atinjam os valores de 90%, como nos últimos 2 anos. Dizer-vos que, em 2021-2022, os montantes dispendidos foram de cerca de 43,1 milhões de euros. Em 2022-2023, foram de cerca de 42,5 milhões de euros. E em 2023-2024, até ao momento, foram de 35,4 milhões de euros. Isto significa que, em termos médios, considerando os montantes dispendidos versus os processos pagos, isto significa que, em 2021-2022, cada processo teve um custo associado de 1.883 euros, em 2022-2023 de 1.876 euros e em 2023-2024 cerca de 1.848 euros. Portanto, isto significa, quer do número de requerimentos, quer dos valores dispendidos, quer dos valores unitários, uma relativa estabilidade em relação, digamos, ao processo. Gostaria também de vos dizer que os principais motivos de indeferimento foram não estar o requerimento devidamente instruído, a deficiência ter sido considerada não permanente.
Pode dizer as percentagens?
Não tenho aqui neste momento as percentagens, poderei fazer chegar essa informação. Sr. Deputado, depois faremos chegar essa informação. Com certeza que sim, com certeza que sim. Um terceiro fator, a deliberação, não sei se o Dr. Paulo Nunes tem...
Não tenho.
A deliberação da equipa multidisciplinar desfavorável. A criança jovem faltou à avaliação da equipa e não apresentou justificação ou justificação não aceita. A criança jovem encontra-se a receber apoio do estabelecimento de ensino. A criança jovem encontra-se a receber subsídio de assistência à terceira pessoa, prestação não acumulável com este subsídio. E o apoio prescrito à criança jovem com deficiência é prestado pela clínica onde o médico especialista que elaborou a declaração de deficiência tem uma relação laboral. Portanto, foram estes, de alguma forma, os principais motivos de indeferimento. Dar-vos nota também do seguinte. No ano letivo de 2021-2022, foram apresentados cerca de 33 mil requerimentos. Como já informei os seus deputados, foram aprovados cerca de 74%. E foram enviados, dos 33 mil requerimentos, foram enviados 6.180 às equipas multidisciplinares. Portanto, significa isto que cerca de 20% foram enviados às equipas multidisciplinares. E que das equipas multidisciplinares resultaram 1.913 processos deferidos, cerca de 31%, e 4.267, cerca de 69%, indeferidos. Em 2022-2023, dos cerca de 33 mil requerimentos apresentados, cerca de 75% foram aprovados e os enviados às equipas multidisciplinares, na mesma ordem de 20%, 36% foram, portanto, deferidos e 63% foram indeferidos. E em 2023-2024, dos 31.875 requerimentos apresentados, cerca de 76% foram deferidos e dos enviados às equipas multidisciplinares foram deferidos 50%, foram indeferidos 43% e ainda se aguarda a decisão de 7%. Portanto, estes são, de alguma forma, enfim, face aos dados de execução que o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha solicitou, são, de alguma forma, alguns dos dados de execução. Mas para tentar, digamos, centrar já toda esta informação de natureza gestionária, diria o seguinte, e já o fiz, de que, efetivamente, considero, e o ICE considera, que os tempos médios de processamento e de pagamento não são aqueles que deveriam ser para, digamos, a correta utilidade social e utilidade junto das famílias e utilidade junto das pessoas a que o subsídio está previsto. E, portanto, aquilo que naturalmente quem hoje está no ICE deve fazer é tentar, de uma forma responsável, procurar que esses prazos sejam encurtados para que haja uma maior utilidade social daquilo que o Estado desenvolve. E, portanto, é isso que procuraremos fazer. No entanto, gostava de vos dizer o seguinte. O tempo médio de processamento em 2019 era de 265 dias. Em 2020, de 273 dias. Em 2021, de 264 dias. 2022, 268 dias. 2023, 254. E 2024, 244. portanto, estamos, de alguma forma, em linha com todo, enfim, com este quadro, que não é o desejável, apenas expresso, não é o desejável hoje, nem há aqui, digamos, uma noção de que haja uma significativa melhoria. É um quadro que, como penso que todos reconhecemos, já vem de há muitos anos e que, de facto, urge e importa alterar. Em relação ao tempo médio de deferimento, e vou fazer a referência de 2019 para 2024, para não ser fastidioso, não vou estar a referir os anos, e referirei que em 2019, 113 dias, e depois 109, 114, 103, 91 e 100. Portanto, aqui com algumas oscilações, mas há também aqui, portanto, uma natureza estrutural neste tempo médio em relação aos deferimentos. Quanto à questão que o Dr. Paulo Edson Cunha, o Sr. Deputado, colocou relativamente à questão da gestão, aquilo que já estava a ser realizado e que continua a ser, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, numa lógica de concretizar um processo de transição digital da Segurança Social, é efetivamente, com o apoio do PRR, realizado pelo Instituto de Informática, trazer para a gestão do subsídio de educação especial uma das 63 prestações que o ISS, digamos, gera, uma das 63 prestações que o ISS gera, trazer um conjunto de recursos de natureza aplicacional, de uma forma digital, de forma que, por exemplo, os requerimentos possam ser feitos já não, digamos, num formulário que tem uma versão digitalizada, mas na própria plataforma, garantindo, portanto, processos de fluência de formulários que permitam, naturalmente, agilizar o procedimento. E depois, que relativamente aos recibos, estamos a falar de uma prestação que tem, em função daquilo que é desenvolvida, uma natureza por vezes mensal, ou muitas vezes mensal, 10 vezes no ano, portanto é multiplicar o número de beneficiários por 10, estaremos perto do número de recibos que têm que vir ao processo, sendo que muitas das vezes, digamos, os próprios prestadores, digamos, é no final do ano que também fazem o carrear para os nossos serviços da totalidade dos recibos no ano e, portanto, isso também, eu há pouco, quando fiz a minha comunicação, disse que não é bem a complexidade, mas é a morosidade, digamos, de todo este processo. Portanto, é neste processo gestionário que está a trabalhar no sentido de agilizar, simplificar, racionalizar melhores tecnologias e pôr a tecnologia ao serviço, digamos, neste caso, dos cidadãos, das pessoas e da utilidade social. Em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada Lia Ferreira, o organizar celeridade estava também aqui, digamos, naquilo que acabei de referir e colocou algumas questões que naturalmente são de política pública, que naturalmente não vou, digamos, abordar, mas quanto às questões da importância do subsídio e da sua relevância para a inclusão, naturalmente que ele é, na minha opinião e na opinião do ISS, importante para que este conjunto de beneficiários possam, de facto, ter acesso a um apoio personalizado que, de alguma forma, lhes possa proporcionar ou minimizar das suas limitações no sentido de obterem o sucesso educativo e, mais do que o sucesso educativo, possam, digamos, aspirar e ascender à inclusão e à integração na sociedade com todas as suas, digamos, capacidades e competências. A Sra. Deputada Felicidade Vital do Chega colocou também, digamos, um conjunto de situações que tentarei responder. Relativamente às presenças na equipa multidisciplinar, tal qual como referi, tanto podem ser presenciais como podem, ou como a análise pode ser processual, ambas as situações submetidas. No entanto, aquilo que está, digamos, previsto é de privilegiar naturalmente a avaliação presencial, inclusivamente caso haja uma discordância digamos, da família em relação, digamos, à situação que resultar da equipa multidisciplinar, a orientação é para que a reavaliação seja feita de natureza presencial, se não foi, digamos, na base do respectivo diagnóstico, e em relação a cada situação, a equipa multidisciplinar tem a obrigação de produzir um relatório da sua apreciação. Em relação aos motivos de atraso, que foi, digamos, a questão que colocou, de facto foi aquilo que eu referi, tem a ver com a própria natureza, digamos, da prestação, da sua morosidade, da sua, enfim, não diria complexidade, mas da, enfim, das várias interações, desde a interação, digamos, com a área da educação para saber se a escola tem ou não tem os meios que estão prescritos, porque se os tiver, o processo acaba, de alguma forma, por não ser mais desenvolvido, com as questões relacionadas também à parte do desenvolvimento precoce, depois, digamos, o próprio recurso às equipas multidisciplinares com a percentagem que vos indiquei, portanto, tudo isto, o próprio cálculo, ao fim e ao cabo, da natureza da prestação, que é uma comparticipação, com as questões que aqui já referiram também dos rendimentos, portanto, é todo um conjunto de situações, e reparem, a própria dimensão, estamos a falar de cerca de 33 mil requerimentos, e, portanto, não é fácil gerir, portanto, este universo de situações. O Sr. Deputado José Soeiro colocou também algumas questões, de alguma forma, a questão dos valores atualizados e da condição de recursos já fiz referência. A primeira observação e consideração que fez em relação à prestação não garantir, por assim dizer, digamos, os direitos. Gostaríamos que, naturalmente, o tempo não fosse limitativo nem condicionador desses direitos e, portanto, é nesse sentido que temos o dever de trabalhar. Em relação à disparidade médica que colocou, importará dizer o seguinte: nas equipas multidisciplinares está presente um médico que faz parte do serviço de verificação de incapacidades, uma técnica de serviço social que em princípio será da área da educação da infância e da juventude e finalmente um professor ligado, digamos, ao Ministério de Educação. E, portanto, farão o seu trabalho. Naturalmente, acreditamos que o façam com maior responsabilidade, tecnicidade, no sentido de avaliar aquilo que resulta dos seus deveres. Dizer só que há uma certa, digamos, um foco diferente entre a primeira prescrição médica, muitas vezes está centrada exclusivamente no reconhecimento da deficiência, da limitação das capacidades, enquanto que a equipa multidisciplinar tem já uma outra abrangência, que é tentar perceber, avaliar até que ponto é que as situações que estão referenciadas de deficiência e de limitação, elas são determinantes para o sucesso educativo e para, digamos, o desenvolvimento de um processo personalizado e de apoio especializado no ensino. Portanto, há aqui uma certa diferença entre o foco da primeira prescrição e o resultado ou a abordagem que esta equipa multidisciplinar realiza. Volto a dizer que as orientações que do ICE perante situações de não aceitação por parte das famílias relativamente a uma avaliação que seja dissonante em relação à primeira, é que efetivamente a reavaliação seja feita e se porventura a primeira não foi de natureza presencial, esta seja, para que de facto todas as diferenças possam ser esbatidas na lógica, naturalmente, de defender os direitos e a prossecução, digamos, dos objetivos que estão na medida. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, colocou, em relação à complexidade de meios. A avaliação que faço é que não está aqui, digamos, em causa os meios, designadamente que o ICE afeta, digamos, a esta questão. Tem a ver, de facto, com toda a envolvência e natureza, digamos, da própria medida e, de alguma forma, digamos, referenciei-vos aqui os dados de 2019 até 2024. Porventura, se recuássemos mais no tempo, eles seriam os mesmos, porque tenho, de facto, noção que já em 2004, 2005, havia, digamos, queixas na Provedoria de Justiça relativamente, digamos, às mesmas matérias. Em relação aos motivos de indeferimento, já aqui, digamos, dei essa informação e ficou depois o compromisso de fazer chegar as percentagens relacionadas sobre essa matéria. A fundamentação da equipa multidisciplinar estará presente nos tais relatórios a que obrigatoriamente têm que realizar. Em relação ao, digamos, a uma questão que colocou sobre o solicitar elementos que já constam no ICE, isso não deve acontecer. Ou seja, é um princípio da modernização administrativa que a administração pública não deve solicitar os elementos que já tenha. E, portanto, é isso que devemos concretizar. Obviamente que eu digo-vos que, neste momento, o ICE está, de facto, num processo de transformação digital e, por vezes, há sistemas, mesmo aplicacionais, que não comunicam uns com os outros. E, portanto, o facto de estar no ICE não significa que, digamos, as pensões possam relacionar-se com as contribuições e com as prestações, porque nem sempre, digamos, há, neste momento, antes do processo que estamos a realizar, nem sempre há aqui uma comunicação das diversas bases de dados que gerem estes sistemas. E, portanto, muito mais aqui em que não há, digamos, nenhuma aplicação que suporte o processamento do subsídio de educação especial e, portanto, essas coisas são feitas. De facto, o formulário foi melhorado, a comunicação com a DGEST e com a área também da... Com o SNIP da intervenção precoce foram, de facto, melhorados e definidos, mas há, de facto, ainda aqui muito a melhorar a este nível da transição digital. Relativamente, portanto, ao momento do ressarcimento, dizer que neste momento já é possível que o pagamento possa ser feito diretamente aos prestadores e, portanto, não diretamente às famílias. Obviamente que, como sabem, depois vão-se colocar outras questões que a administração pública tem que cumprir, que é naturalmente, digamos, as declarações contributivas em relação à segurança social, em relação às finanças, enfim, e portanto é um conjunto de obrigações de natureza legal a que estamos cometidos, mas de qualquer forma já hoje é possível o pagamento ser feito diretamente aos prestadores deste apoio especializado. Sr. Presidente e Sras. e Srs. Deputados, julgo que terei, digamos, tentado abarcar as questões que colocaram.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Fui dentro do tempo que estava destinado. Eu tenho ali um pedido de palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para pedir o favor de recolha destes quadros que o Sr. Doutor aqui nos leu e já agora, aproveitando a vantagem de estar no uso da palavra, que em relação à questão da porção das contribuições versus encargos reais, na medida do possível, nessa oportunidade nos pode fornecer esses elementos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Solicitamos então, em nome da Comissão, que possa fazer chegar esse e outros elementos que considero pertinentes sobre este mesmo assunto. Senhora Deputada Lia Ferreira, pede a palavra.
Só uma pequena interpelação à mesa, porque agradecendo desde já a tentativa de esclarecimento, algumas questões ficaram por clarificar, desde logo uma que é muito importante, que é se efetivamente está ou não o ICE a trabalhar no sentido de retirar a condição de recursos no acesso à terapia. Essa é, sem dúvida, a questão mais importante e aquela que não tivemos qualquer resposta. E, portanto, se fosse possível ainda obter a resposta, agradecemos.
Muito obrigado. Enfim, é um pouco inusual o pedido, uma vez que, digamos, a reunião formalmente terminou. No entanto, eu pergunto se não houver nenhuma oposição por parte dos grupos parlamentares, e uma vez que até o tempo foi concedido não se escutou, eu poderia passar de novo a palavra ao Dr. Otávio Oliveira. Não vendo a oposição, portanto, Sr. Doutor, sobre este aspecto específico, pode responder então. Obrigado.
Muito obrigado. Houve várias questões que eu não abordei e expliquei a razão pela qual não abordava, que tem a ver com questões de política pública, que naturalmente eu considero que, estando aqui na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo do ICE, a responsabilidade é de execução, ao fim e ao cabo, da legislação, da política pública, e, portanto, não abordei essas questões.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Estamos, então, em condições de terminar esta segunda parte. Eu creio que, enfim, daríamos aqui um pequeno intervalo de 3 minutos, para retomar a terceira parte, desta vez já com o Presidente legítimo e de júri desta Comissão. Muito obrigado.